Reflexões. Na última quarta-feira, dois jovens assassinos mataram uma pessoa em uma loja de carros e sete alunos na escola estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo. Eles se mataram logo em seguida e outras 11 pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave. Para comentar esse caso de Suzano, o Reflexões de hoje vai trazer três pontos importantes, três pontos de vistas. São eles a segurança, o porte de armas e o trauma psicológico. E nós estamos na ponta da linha para falar sobre um desses pontos com um advogado especialista em direito civil, familiar e empresarial, Jô Antiório. Bom dia, Jô, tudo bom?
Bom dia, Matheus. Bom dia a todos os ouvintes da Gazeta. É um prazer estar falando com vocês.
No próprio dia do massacre, o prefeito de Suzano, Rodrigo Achiushi, sugeriu que as escolas possam ter um policial da reserva trabalhando na parte administrativa como atividade delegada. Segundo o prefeito, a sugestão está sendo avaliada pelo governo estadual e o Ministério da Educação. Até que ponto é dever do Estado garantir a segurança das escolas?
Olha, Matheus, o dever do Estado e de todas as empresas em geral é manter a segurança dos seus alunos e dos seus clientes quando estão dentro do estabelecimento. Isso vale para escolas, vale para hotéis, restaurantes em geral, né? Então, a medida que o prefeito coloca aí é bem interessante, né? Seja policial da reserva, aí no caso das escolas públicas, mas, em geral, todas as escolas também e outras empresas devem também manter a segurança do seu cliente.
E nós também conversamos com um professor e presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB, o Rafael Paiva. Ele explicou um pouco sobre a facilidade que existe na compra de armas de fogo. Vamos conferir um trechinho.
No Brasil, infelizmente, ainda a gente tem uma facilidade muito grande na compra de armas de fogo, compra ilegal de armas de fogo. Essas armas de fogo, normalmente, elas vêm por via do contrabando, através das fronteiras, que são muito pouco fiscalizadas.
E nessa questão da cultura de arma, que foi muito defendida pelo presidente Jair Bolsonaro durante e após as eleições do ano passado, trouxe muitas polêmicas nessa questão de posse e porte de arma. Rafael também explicou como funciona o mercado ilegal das armas de fogo.
Um outro ponto interessante, que pouca gente fala, é com relação às armas de fogo que vêm do mercado legal. Então, a gente tem que parar para pensar que muitas dessas armas adquiridas legalmente, de forma regulada, elas também são perdidas, furtadas, roubadas. E essas armas que nasceram, né, de uma forma legal, elas passam a integrar o mercado ilegal de arma de fogo. Então, esse contingente tão grande de armas é vendido livremente. A gente tem muito pouca repressão com relação a isso. Inclusive, sites na internet, ilegalmente, conseguem vender.
E, Ju, eu gostaria de saber um pouco sobre essas medidas legais, porque no governo do Paraná está avaliando um programa chamado Escola Segura, que prevê uma série de medidas preventivas de segurança que serão executadas nas escolas estaduais do Paraná. Eu queria saber de você quais são as possíveis medidas legais que podem ser tomadas a partir de hoje já para evitar casos como o que aconteceu em Suzano na semana passada.
Olha, Matheus, sinceramente eu não vejo muito o que fazer para evitar um caso como o que houve. Entendeu? Nós temos já as leis, nós temos já as medidas que as escolas em geral tomam, mas é um caso muito atípico, né? É um caso sui generis. Nós não temos como, por exemplo, numa escola, revistar todos os alunos que ali entram, né? A mesma coisa, muita gente fala aí em colocar detectores de metais na entrada das escolas. Você imagina, por exemplo, 1.000 alunos entrando numa escola, como é o caso da Raul Brasil, ao mesmo tempo, praticamente, e passando por um detector de metais. Se a gente, num banco, com cerca de 5, 6 pessoas entrando, já temos um problema sério de fila, daí vai e volta, e tira uma chave, tira uma carteira. Eu mesmo, por exemplo, tenho uma prótese na perna, Toda vez que eu vou pegar um voo, eu tenho que passar por uma revista, quer dizer, é muito complicado.
Então, né? o senhor acha que vai além da questão jurídica, é muito mais uma questão de contingente, de pessoal suficiente para atuar nesses casos?
Com certeza, com certeza. O que eu acredito é que dentro da escola, por exemplo, os próprios profissionais de educação têm como analisar o perfil do aluno e saber se ele tem alguma possibilidade de cometer algum delito como esse, né? E quando é de fora, aí sim, algum outro tipo de controle.
E sobre esse controle, a gente pode falar um pouco também sobre a polêmica, né, da posse de arma. O senhor acha que numa visão jurídica, a posse de arma, a legalização da posse e até mesmo do porte pode influenciar nesses casos de uma forma positiva?
Olha, eu acho que a posse de arma, como está sendo falado aí pelo governo, ela não vai liberar a arma na rua. É, o controle do porte de arma já é muito mais complexo e isso não vai colocar uma arma na mão de cada pessoa que está andando na rua, né? Então, a mesma coisa a gente vê nesse próprio caso. A arma que foi utilizada era uma arma com numeração raspada, comprada no mercado negro. Então, quer dizer, não seria a arma comprada na loja, né? É diferente de outros países, onde você tem uma facilidade para chegar numa loja maior de 18, maior de 21 anos, chega na loja, compra uma arma e pronto, né? No Brasil a gente tem um controle muito maior, muito mais rigoroso. E a liberação da posse de arma é para a pessoa ter a arma dentro de casa ou dentro do seu comércio para segurança pessoal, o que eu sinceramente acho um grande equívoco.
Sobre essa questão do posse de arma também, o professor Rafael Paiva, professor e presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB, explicou um pouco sobre o preparo e os riscos de se ter uma arma de fogo.
É importante a gente parar para pensar o motivo que leva alguém, um cidadão comum, um cidadão com boas intenções, a comprar uma arma de fogo. Normalmente, a resposta vai ser para defesa. Então as pessoas compram armas de fogo para defesa. O problema é que você usar uma arma de fogo num stand de tiro é muito diferente de você eventualmente usar uma arma de fogo num confronto. Essas pessoas, elas não estão preparadas para manusear uma arma de fogo, para entenderem quando que elas podem ou não usar uma arma de fogo. Invariavelmente, essa arma de fogo comprada legalmente, ela vai ser perdida, ela vai ser roubada, ela vai ser furtada, e com certeza, eu não tenho dúvida disso, essas armas de fogo vão aumentar o contingente de armas de fogo compradas no mercado negro, no mercado ilegal.
Hoje o nosso Reflexões está sendo especial, estamos falando sobre o caso de Suzano, que deixou 10 pessoas mortas e outras 11 feridas, que aconteceu na escola estadual Professor Raul Brasil, na última quarta-feira. A gente está analisando três temas: segurança, porte de armas e trauma psicológico. Justamente sobre os traumas psicológicos, nós conversamos com a psicóloga especialista em atendimento e acolhimento infantil, adolescente e familiar, Jussara Cavalcante. Ela falou um pouco como deve ser feito o tratamento psicológico.
Tanto as crianças, quanto os funcionários, quanto os pais, num primeiro momento, podem ter um acompanhamento que pode ser realizado em grupo, né, em rodas de conversa, onde as pessoas possam estar discutindo e falando do que aconteceu, falando dos seus traumas, das suas dores, onde um pode estimular ao outro para que se sinta à vontade, para colocar os seus sentimentos em relação ao ocorrido. E num segundo momento, a partir desta roda de conversa, o psicólogo vai identificar os casos em que ele pode tratar individualmente dentro do contexto da própria escola, ou que ele vai encaminhar para profissionais externos, inclusive, quando necessário, ter uma abordagem de um médico, né, com acompanhamento medicamentoso, para que a pessoa possa restabelecer a vida dela normal e que possa restabelecer o convívio social e familiar e escolar, para que não atrapalhe todo o ciclo pedagógico.
Nós também estamos na ponta da linha com o advogado especialista em direito civil, familiar e empresarial, João Antiório, para falar sobre a segurança nesses casos. A gente sabe que 33 famílias de alunos da Escola Estadual Raul Brasil foram atendidas no plantão da Procuradoria-Geral do Estado para tirar dúvidas jurídicas relacionadas ao caso. Jô, quais critérios jurídicos são utilizados em casos como o que aconteceu em Suzano? Quais são as medidas que os familiares das vítimas devem tomar a partir de agora?
Olha, Matheus, a escola aí, no caso o Estado, tem a responsabilidade pelo ocorrido. Né? Existe a responsabilidade civil, isso acontece em qualquer caso, e até um direito aí a uma indenização que foi, inclusive, acho que talvez mal interpretada no que foi falado pelo governador João Doria. Né? Quando foi falado da indenização em torno de R$100 mil, que o Estado ofereceu, foi muito criticado, falando em valor da vida. É lógico, a vida não tem valor, mas isso é o que legalmente, né, as pessoas poderiam buscar na justiça. Então o Estado acabou até se antecipando nesse caso, né? Além disso, infelizmente, né, o que acontece é que teria a responsabilidade criminal das pessoas que cometeram esse ato. Mas esses também não estão mais aqui, né? Matou o comparsa e se matou, quer dizer, os dois estão mortos, não tem o que, a punibilidade aí já não existe mais. Então vai para a área do cível, onde existe esse direito à indenização. O Estado propôs um acordo inicial até para que se evite maiores traumas, até porque se for para a justiça acaba rolando por muito tempo e ninguém quer ficar ainda aumentando essa dor de uma briga judicial, né?
Segundo a Defensoria, todos os casos de indenização terão de passar pelo crivo da comissão, da qual os defensores públicos farão parte e estarão à disposição para auxiliar as famílias. E o senhor tocou num ponto muito importante, essa questão de não existe valor que indenize as perdas de vidas de jovens que afagam um pouco as pessoas, as vítimas que estão feridas e os familiares. Qual o limite entre essa noção, esse universo jurídico de que temos que cumprir as regras ao pé da letra, pagando valores de indenização, e essa questão mais humanitária? Existe algum limite entre essas decisões?
Não existe limite. O valor de uma indenização vai ser atribuído pelo juiz da causa, independente do... Vai levar em consideração a idade do jovem, ou a idade da pessoa falecida, né? Vai levar em conta o que ele poderia trazer de potencial. É o caso, por exemplo, a mesma coisa lá dos meninos do Flamengo, né? Eram jovens que tinham um potencial de ganho futuro muito alto, né? Dependendo da categoria deles no futebol. Então, quer dizer, é imensurável, não dá para você calcular um valor de indenização assim, a grosso modo. Isso vai ser levado em conta pelo juiz, com o auxílio dos advogados, todos os envolvidos no caso. Como a gente fala, né? A nossa vida, a vida dos nossos filhos tem um valor para nós imensurável. Não tem como você medir esse valor. Uhum.
Nós conversamos também com a psicóloga especialista em atendimento e acolhimento infantil para adolescentes também e familiares, Jussara Cavalcante, e ela falou um pouco sobre os principais traumas consequentes da tragédia em Suzano, ainda envolvendo essa questão jurídica, como as pessoas podem lidar, os familiares podem lidar com casos como esse.
Um dos principais traumas a ser considerado no caso de Suzano é a questão do medo generalizado, né? Ao mesmo tempo que a mídia traz a informação para que se possa trabalhar de uma maneira preventiva, para que outras tragédias como essa não aconteçam, ao mesmo tempo essa informação traz para as pessoas uma insegurança muito grande e um medo de que isso possa se repetir. E isso, de alguma forma, precisa ser trabalhado, né? A gente precisa trabalhar esse medo com ações preventivas, cuidando das pessoas que estão passando por dificuldades, dando atenção a esses casos, para que outras tragédias como essa não aconteçam.
No Reflexões de hoje, a gente está falando sobre o caso de Suzana, do massacre na Escola Estadual Professor Raul Brasil, que aconteceu na última semana. Estamos analisando três pontos: o porte de armas, o trauma psicológico e a segurança. E justamente para falar sobre segurança, estamos conversando com o advogado especialista em direito civil, familiar e empresarial, Jô Antiório. Jô, infelizmente nossa entrevista está chegando ao fim. Eu queria deixar um espaço para o senhor dizer algo que acha importante, que ainda não foi citado durante a nossa conversa.
Matheus, eu agradeço imensamente o convite, a todos os ouvintes da Gazeta também, por estarem nos ouvindo. Eu acredito que o que nós precisamos é tomar cuidado com os nossos jovens, orientar os nossos jovens melhor, vermos como pais e como educadores o que eles estão assistindo, aonde eles estão mexendo, os jogos que eles têm no celular, os videogames. Tudo isso, não podemos acusar um jogo ou um acontecimento ou uma série, etc. Mas o conjunto e, principalmente, ficarmos sempre atentos ao que os nossos filhos estão fazendo e o seu comportamento. Porque passar a mão na cabeça acaba, muitas vezes, com que eles virem pessoas totalmente fora do controle dos pais, dos educadores e até mesmo da justiça, né?
Tá certo, Jô. Gostaria de agradecer pela disponibilidade de estar conversando conosco e desejar ao senhor um excelente dia.
Eu que agradeço e um grande dia a você, a Beatriz e a todos os ouvintes da Gazeta.
Tá certo. Nós conversamos com um advogado especialista em direito civil, familiar e empresarial, Jô Antiório, sobre as garantias de segurança no espaço escolar após o caso que aconteceu em Suzano na semana passada. São Paulo, 9 horas 45 minutos.
Música, esporte e informação. Rádio Gazeta, você faz parte.